continuar aqui então, que nós temos falado nesses últimos domingos. Esse é o mês de falarmos sobre maturidade. É o mês da maturidade. A nossa conversa começou com o batismo de Jesus. Você que está acompanhando a série das mensagens desde o começo. Batismo de Jesus. Jesus, ao ser batizado, a voz de Deus saiu do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3. Filho, nesse contexto, é ruios, filho maduro, filho pronto, filho que está preparado para aquilo que tem que ser e fazer. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus se tornou de filho único para filho primeiro. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Ele é o primeiro, ele é a nossa primícia. Então nós temos que ser semelhante a ele. Se Jesus atingiu a maturidade, Deus quer que a gente também atinja a maturidade. Hã? O conceito mais importante que a gente aprendeu sobre maturidade foi o quê? O mundo diz... O conceito secular diz de maturidade? Condição de quem atingiu a forma adulta, desenvolvimento pleno da inteligência, desenvolvimento dos processos emocionais, tal. E vai dizendo, né? Mas, biblicamente, o que, que é maturidade? Repete isso comigo. Diga comigo: aquele que no caráter e na vida se parecem com Deus, governados pelo Espírito. Esse é o conceito de maturidade bíblica. E a gente está vindo falando sobre isso. Lembrando aqui, o que, que nós falamos? Como me torno uma pessoa madura? Primeira coisa que eu... O primeiro passo... O primeiro caminho da maturidade é relacionamento com a palavra. Isso é o primórdio. Se eu quero orar mais, preciso ler a palavra. Se eu quero jejuar mais, eu preciso ler a palavra. Se eu quero amadurecer, eu preciso ler a palavra. Meu relacionamento com a palavra se dá de três formas: ouvindo, lendo, praticando. A gente está aprendendo isso desde o primeiro domingo. Isso é uma fonte de maturidade. A outra fonte de maturidade que a gente falou foi o quê? Entender o propósito das minhas tribulações, que a gente leu aqui semana passada. Tribulação vem para produzir em mim maturidade. O mesmo texto, nós vamos mudar só a versão hoje, porque é bom a gente transitar em várias versões bíblicas, que o conceito vai ampliando. NTLH foi o texto que a gente leu semana passada, na interpretação da NTLH, que foi Tiago capítulo 1, verso 2. Vamos ler, vamos ver o que, que tem na NTLH em Tiago capítulo 1, verso 2. Vocês vão ler para mim aí, quando chegar aqui na tela. Tiago 1, verso 2, a versão da NTLH. Depois nós vamos ler o texto na outra versão. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Verso 4. Diga comigo: maduros, corretos, não falhando em nada. Então, o maduro é a locomotiva que puxou o entendimento disso tudo. Qual o propósito dessa conversa toda de Tiago? Eu tenho que ser maduro. Na interpretação da NTLH. Mas a palavra maduro na NTLH provém de uma outra palavra na versão mais antiga. Transporta aí para o RA, verso 2 de novo. Vamos lá. Vamos agora mais uma vez? 1, 2, 3, vai. Então, já entendeu como é que ampliou o conceito? Pode segurar aí, só muda para a gente. Ele não está dizendo que é uma... Ele não está dizendo que é duas, ele está dizendo que são quantas provações? Várias. Jesus te avisou disso, Jesus te avisou. Você lembra que Jesus te avisou? Ele falou assim: ó, no mundo tereis o quê? Aí ele falou assim: fica tranquilo que elas vão parar. Não, ele diz assim: tem de bom ânimo. No meio das aflições, tem de bom ânimo. Então ele está dizendo, você vai passar por várias aflições. É engraçado que é um apóstolo que andou com Jesus que está escrevendo isso. Então olha o entendimento desses caras. O cara te mandando uma carta, é uma carta. Qual que é a carta dele? Ele não fala assim, bom dia, saúde, paz e prosperidade. Ele começa a carta dizendo assim, meus irmãos, estou escrevendo para vocês ficarem felizes. Fiquem felizes, de alegria. Quando vocês passarem por várias provações. Então não deixe que aquilo que te acontece roube a sua alegria. Vão ser várias. Não deixe isso roubar a sua alegria. E aí ele começa. Por quê? Olha lá. Três. Agora pode ir para o três. Sabendo que a provação da vossa... Então, as aflições estão provando o quê? A minha fé. Fé, aí em grego, nesse texto específico, fé aqui, ó, é uma palavra chamada pistis. Tem duas palavras para fé em grego. Pisteu e pistis. Pisteu. A fé que eu tenho para ver um milagre, para provocar um milagre, para chamar à existência aquilo que não existe. Isso é fé pisteu. Aí não é pisteu, aí é pistes. Pistes é o quê? Fundamento de Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. Então ele está dizendo assim, ó, a provação vem para testar o seu fundamento. A provação vem para saber se você acredita no que acredita mesmo. A provação vem para saber se você continuará acreditando naquilo que Jesus disse a você. Então é isso que ele está ensinando. A minha provação vem para provar a minha fé. E aí, o que ele está dizendo assim? Uma vez confirmada, o que precisa ser confirmado? A minha passagem por essa provação. Então não adianta só ter a provação. Eu preciso ser o quê? Aprovado. Ela vai produzir uma perseverança. Aí ele continua. Sair de tudo onde o cara tirou aquele conceito do maduro. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação, o quê, gente? Então, quando é que eu vou ser perseverante? Quando eu passar pelo processo da provação inteiro. Para que sejais o quê? É aí que ele tirou a palavra maduro. Palavra perfeito e maduro, para o grego, são semelhantes. São sinônimos. Perfeição. Sejais perfeitos e íntegros. Aí, o que eu disse aqui hoje de manhã? Quando a gente olha a palavra perfeição, a gente toma um susto. Porque nós somos tão limitados que o conceito de perfeição ficou longe da gente. É impossível ser perfeito. Isso é a desculpa que nós damos para nós mesmos. Mas aí Deus resolveu o problema. Quando nós pecamos, eu digo, quando nós pecamos desde Adão, a humanidade pecou em Adão, Deus tem um plano de salvação, um plano de redenção. Quando Jesus morre na cruz e fala, tetelestai, está consumado, e aí depois ele sobe. Quando Jesus sobe, o Consolador desce, o Paráclito desce, Espírito Santo. Lá em Atos 2. Para fazer o quê? Para fazer uma coisa simples, morar dentro de você. E agora o problema está resolvido. Dentro dos imperfeitos mora aquele que é perfeito. Você pode até querer pecar, mas o Espírito Santo não peca. Você pode querer transgredir, o Espírito Santo não transgride. Então, o Espírito Santo te ajuda, me ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Amém? Oi, oi, oi. Chegou?
Oi, oi.
Voltou. Vamos lá. Para que eu seja perfeito e íntegro. Integridade, para a Bíblia, aponta para retidão. Deixa eu trocar aqui, deixa eu usar o microfone que está aqui. Problema não. Você libera esse aqui para mim? Isso, pode liberar esse aqui, não tem problema. Hoje a gente vai falando com esse aqui normal. Senão vai ficar interrompendo toda hora. Integridade é retidão. Diga comigo, retidão. A Bíblia diz que a vereda do justo é reta. O que é retidão? Para a Bíblia, retidão é clareza. Por exemplo, Minas Gerais é um dos estados do Brasil com as estradas mais sinuosas. mais curto. Quando falam comigo que eu tenho que ir daqui para Belo Horizonte, eu já entro em estado de depressão, quase. Porque são 300 quilômetros. São 300 quilômetros. Eu já fiz esse trecho de Belo Horizonte para cá, já fiz, de noite, de madrugada, andando muito, porque eu precisava chegar. Não é? Eu nem vou falar quanto tempo eu já fiz de Belo Horizonte aqui, para vocês não saírem da igreja. Mas eu já andei muito esse trecho. Mas esse trecho você fala assim, eu não vou fazer nada demais, eu vou andar normal, um trecho de 300 quilômetros, você não vai fazer com menos, estou sendo bom. Se você tem um bom carro, uma retomada boa, carro cilindrada boa, cavalaria boa, você vai fazer com 4 horas e meia. Você vai precisar passar caminhão de subida. Mas por que você gasta 4 horas e meia para passar um trecho de 300 quilômetros? Porque ele é sinuoso, ele é cheio de curva. Você não vê lá na frente. Tem curva que você começa a fazer, você não sabe onde ela termina. Quando ela está aqui, ela já está para cá. Mas quando você vai para São Paulo, para o Paraná, para o centro-oeste do Brasil, que é outro tipo de relevo, é planalto, só reto, quanto que você gasta para fazer um trecho de 300 quilômetros? 3 horas, só se fazer o cálculo. 100 quilômetros por hora, 3 horas. Trecho lá de 500 quilômetros, reto, 5 horas. Só andar 100 por hora, não vai ter problema, você não precisa nem correr. Que é reto, ou seja, tudo aquilo que é reto está no tempo correto, mas tudo aquilo que tem curva demora, e ele está dizendo que o propósito dessa maturidade é fazer com que a gente seja o quê? Íntegro e reto, você esteja sempre no tempo correto. Quanto menos maduro você for, mudar, né? Quanto mais imaturo você é, mais você demora para estar onde você tem que estar. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou começar devagar, porque a mensagem de hoje não é muito boa, não. Você já não ficar com raiva de mim logo de cara. Mas quanto mais imaturo você e eu somos, mais a gente demora para chegar onde a gente chegar. O que, que é imaturidade? Você está falando? Quanto mais sinuoso você é, quanto mais curva você tem na sua vida, quanto menos retidão, quanto menos clareza você tem, mais você vai demorar. Então, o texto está dizendo que o propósito de Deus com a gente é fazer com que a gente seja íntegro, maduro, pronto, perfeito. E aí, hoje eu quero falar com vocês, pegando essa fala de Tiago. Hoje eu quero dar uma adiantada boa, porque nós vamos precisar falar disso, eu, os pastores, nós vamos precisar falar disso com vocês até o mês que vem. O assunto não dá para esgotar em 3 domingos. Então, hoje eu quero falar, a gente vai dar uma adiantada legal. Hoje a gente vai falar de maturidade relacional, maturidade intelectual e maturidade emocional. 3 níveis de maturidade que eu preciso alcançar para me continuar sendo íntegro. Vamos falar pela mais complexa, mas ao mesmo tempo ela é mais simples, não é? Vamos falar sobre maturidade relacional. Veja bem. O maior problema das pessoas hoje consiste em quê? Em instabilidade. Instabilidade relacional, um com o outro, emocional e intelectual. E como é que eu posso provar que o mundo está vivendo essa instabilidade? O mundo piorou. O mundo piorou. Deixa eu te dar um aspecto de como é que o ser humano está piorando. Quando você lê lá, você estuda biologia, ciência, uma das linhas científicas para tentar provar aí, o mundo é um cara que chama Charles Darwin, né? Eu não concordo em nada com ele, porque ele tem a teoria da evolução das espécies. Alguns dados científicos dele são legais. Eu não concordo com Darwin, dizendo que a humanidade chegou onde chegou porque ela foi evoluindo, né? Eu acredito em evolução das espécies, eu acredito em algum ponto, mas não do jeito que ele fala, que a gente veio do homem primata até chegar no sapiens aqui. Mas aí quando dá...
Oi, qual que foi a notícia? Amistoso da seleção brasileira é marcado por manifestação antirracismo. E aí todo mundo noticiou, o Brasil jogou de camisa preta, o Vinícius Júnior jogou com a 10, intencionalmente, para lembrar o Pelé, que foi um negro, o maior jogador. E aí as pessoas falam, é tão importante esse tipo de movimento, esses tipos de movimento, não fica escandalizado comigo, não. Mas se você ficar também, tem problema, não. Esse tipo de problema mostra o quanto o ser humano está piorando. E isso é normal. O ser humano vai piorar. O ser humano, quando Cristo voltar, aqueles que não estiverem em Jesus, eles estarão num estado deplorável, num estado deplorável de humanidade. Por quê? Ano de 2023, isso é século 21, né? Século 21, ano de 2023, tecnologia, internet, interrelacionamento, não existe mais nenhuma sociedade pura. A África invadiu a Europa por causa da miscigenação. A França hoje tem 65% de africanos que se declaram franceses. No pleno século XXI, nós estamos tratando de quê? Racismo. O racismo é o que é o racismo? O racismo é a forma mais endemoniada de preconceito. O racismo é uma das provas de endemoniamento mais presentes na vida do ser humano. Porque não tem lógica. Nós, em 2023, estamos discutindo se a cor da minha pele me faz melhor do que o próximo. Isso é um absurdo. Isso prova o quanto nós estamos piorando, o quanto nós não somos maduros. A sociedade está pronta para isso. Gente que se acha superior ao outro pela cor da sua pele, pelo seu tipo de cabelo. Meu irmão, o crente que é racista, ele não vai para o inferno. O crente racista não vai para o inferno. Ele já vai para o lago de fogo e enxofre direto, junto com Satanás e seus anjos. Ele nem para o inferno ele serve. Que é um absurdo nós estarmos falando. As pessoas falam assim, nós precisamos tratar de racismo na igreja. Não tem que tratar de racismo na igreja, porque no reino de Deus não tem cor de pele. Alma não tem cor. Precisamos amadurecer nesse ponto. Fazer simpósio de racismo na igreja. Tem simpósio de racismo na igreja. Se eu encontro um crente racista, eu falo, toma vergonha nessa cara sua, filho de Satanás. Não tem que ter simpósio para racismo. O ser humano está piorando, não está amadurecendo. O ser humano está piorando. E eu vou te dar um sinal. Existem sinais geográficos da volta de Jesus. Hoje eu tomei um susto com a notícia. Só para você ter noção como é que o mundo já está apocalíptico. Em Apocalipse diz que um dos sinais do final dos tempos, geográficos e físicos, vai ser o rio Eufrates secando. E hoje eu recebi um link, o rio Eufrates secou. Esse é um dos sinais. Aí, qual que é o outro sinal? Agora eu vou falar um sinal sociológico. Meu irmão, quando você começar a ouvir que pedofilia foi legalizada, começa a arrumar suas malas. Porque aí vão tocar nas coisas, já estão tocando. Então, você vê como é que o ser humano está regredindo. O ser humano está a ponto de legalizar um crime, um abuso sexual de uma criança. Quem tem filho pequeno? Seu filho, como é que está o mundo hoje? É o meme que soltou essa semana. O ser humano está piorando, não está amadurecendo. Isso está afetando a igreja. Qual foi o meme da semana? Uma criança virando para o seu pai e falando assim, posso dormir a hora que eu quiser? Não. Posso sair e voltar para casa a hora que eu quiser? Não. Então eu posso decidir qual que é o gênero de sexo que eu quero ter? Pode. É esse nível que o mundo está chegando. Posso trocar o sexo? Pode. Então você vê como é que nós estamos o quê? Regredindo. Mentalidade progressista, ela não tem nada de progressismo. Ela tem de regressão. Vai fazer as pessoas piorarem. E aí o problema disso tudo que eu estou dizendo, sabe que é quando você e eu, quando eu e você, somos atingidos por esse regresso, somos atingidos por esse retrocesso na nossa caminhada cristã. Aí o negócio ficou feio. Reflete na imaturidade que a gente não tem do Espírito. A gente precisa ser maduro. E o texto está dizendo, eu quero que vocês sejam maduros, quero que vocês evoluam. E como é que eu sei que alguém não amadureceu? Na hora da adversidade chegando, como é que eu me comporto para resolver isso? Qual que é o modo que eu procedo para resolver esse problema que está acontecendo? Qual é a questão? Né? No texto de Tiago, a palavra perfeito aponta para esse nível de maturidade emocional, intelectual e relacional. Ele falou, eu quero que vocês sejam maduros. E aí, eu quero começar por... O tempo vai dar. Se passar um pouco, você tenha paciência comigo do nosso tempo. Salmo 133. Salmo 133 vai dizer, como é bom e agradável viverem juntos, irmãos. Está escrito ali, ó. Viverem unidos os irmãos. Então, a soma de eu e você, a nossa soma, a somatização da nossa vida juntos tem que dar um resultado. Está ali no texto. Esse texto, ele é em português, ele é uma redação, é um poema, mas ele traz um conceito matemático. Vou traduzir para você. Ele está dizendo assim, eu mais você igual agradabilidade. Quando me junto com você, duas coisas têm que acontecer. Tem que haver bondade e agradabilidade. Como é bom. Olha a expressão exclamativa. Ó, como é bom viverem juntos, irmãos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo que está associado à sua vida e você está associado à vida dela em Cristo, resulta em bondade e agradabilidade? Todas as pessoas que você conhece na igreja, todas as pessoas que você conhece na caminhada, resulta em bom e agradável? Se não, nós temos um problema de maturidade relacional. É como óleo precioso, pode descer o texto. O que mais que tem que acontecer nos relacionamentos? Unção é como óleo precioso. Seus relacionamentos da igreja produzem unção? Se não produz, falta maturidade. Sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce a gola de suas vestes. Aí ele vai dizer assim, ó, ali é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Deixa eu tentar fazer você entender o poema de Davi. O que ele está querendo dizer? Por que, que é como o orvalho de Hermon? O Hermon é a cadeia montanhosa. Tem orvalho em Hermon, um lugar desértico. Hermon produz um orvalho que vem sobre o monte de Sião. E uma das coisas desse orvalho, o que acontece? Lá no monte de Sião tem plantação de quê? Tem plantação de quê? De trigo. E tem plantação de trigo. E Jesus diz que tem um negócio que cresce junto com o trigo que chama? Ah, vocês estão bons de Bíblia. Então, para que serve o orvalho de Hermon que cai sobre o monte de Sião? Porque quando cai uma gota de água dentro do trigo, a gota de água cai também dentro do joio. E é essa gota que vai diferenciar o joio do trigo. Porque os dois estão em pezinhos semelhantes e iguais. Mas quando cai a gota do orvalho em cima do trigo, por ele ter fruto, ele se curva. O joio cai, a água escorre, porque ele não tem fruto. Então ele não absorve o orvalho de Hermon. Então o Senhor está dizendo, nossa comunhão também define quem é quem. Nós temos maturidade para entender isso? A minha unidade com alguém, a minha conversação, ela produz bondade, alegria, unção e diferenciação. Se não for para isso, esse relacionamento tem que acabar agora. E aí que está o problema. Por quê? Porque na igreja, cada vez que eu vejo, parece que eu vejo crianças sendo reunidas. Nós não temos. Lembra de Paulo falando para a igreja de Coríntios? Amanhã eu vou falar um pouco sobre a igreja de Coríntios, se tiver um tempo para ouvir amanhã. Ele fala assim, exatamente esse texto que talvez eu fale amanhã. Ele fala assim, ó, eu queria falar para vocês como adulto, mas não consegui. Eu tive que tratar vocês como criança. Eu queria dar alimento sólido, mas eu tive que dar papinha de bebê para vocês. Tive que dar Aptamil. Porque vocês são um bando de bebezão. E por que nós somos um bando de bebezão? Como vocês se comportam. Vocês não se reúnem para edificação. Vocês se reúnem para bagunça, para discórdia, para pecado, para falação inútil, para contenda, para dissensão, para imoralidade. E ele começa. Porque vocês são crianças. Por que que nós separamos as crianças? Porque nós precisamos ensiná-las na linguagem que elas entendem. Eles não entendem essa linguagem agora. Então, se você for lá no Kids, agora você vai falar assim, não, isso aqui não é um culto. É um culto, porque está transmitindo na linguagem dela. Eles estão brincando, eles estão colorindo. Eles estão colorindo Davi, eles estão ouvindo a história dos gigantes, eles estão ouvindo a história de Daniel. Então, eles estão ouvindo no nível deles. Mas aqui nesse auditório, a conversa é outra, porque aqui tem adulto. Só que eu estou quase pegando alguns adultos aqui e mandando para lá. Por que fazer isso? Mas eu não sou criança. Mas às vezes, a gente se comporta como criança. Porque nós não temos o quê? Maturidade relacional. Relacional. Eu não vou falar nem no contexto geral, mas num culto. Tem gente que na igreja senta perto do outro, acha que está no parque de diversão. E aí isso reflete na... Por que que o mundo não quer imitar a gente? Porque nós não somos maduros relacionalmente. Um ímpio já me perguntou isso. Você é crente para quê, Moisés? Te respeito como pastor, até hoje vi sua conduta. E ele ainda disse para mim, por causa de você e da sua conduta, eu até pensaria em ser crente. Mas por causa dos crentes que eu convivo e conheço, inclusive da minha casa, eu não quero ser crente nunca. Falei, mas por que você está dizendo isso? Porque se eu vou para Jesus para parar de ser fofoqueiro, eles são mais do que eu. Se eu vou para Jesus para não ser mentiroso, eles são mais mentirosos do que eu. Se eu vou para Jesus para não ser invejoso, eles são mais invejosos do que eu. E aí eu te pergunto, para que que o mundo quer a gente se a gente não é maduro relacionalmente? E a gente precisa ter esse entendimento. O que que eu vejo? Que se eu não tiver um caráter maduro, isso será transferido para o meu relacionamento. Para os meus relacionamentos matrimonial, afetivo, fraternal e congregacional. E muito relacionamento bom terminou em tragédia por causa de quê? Imaturidade. O que que as pessoas rompem com a gente? Já perdi muita gente boa na minha vida. E por que que você perdeu? Porque eu fui imaturo. Então, vou te dar uma regra simples para maturidade. Regra simples. Nunca fale das pessoas. Sempre fale para as pessoas. Aquilo que você precisa falar sobre alguém, o terceiro não tem que saber. É a pessoa que é o alvo da sua opinião ou pensamento que deve ser falado. Agora, sabe quando você fala de alguém para outro alguém, sabe do que isso te faz? Um fofoqueiro espiritual. E aí a gente perde a confiança das pessoas. Quando é que você quebrou a confiança de alguém? A maioria das confianças são quebradas. Quando alguém descobriu que você falou dela aquilo que ela nunca pensou que você falaria. Por que que você fez isso? Porque você e eu somos um bebezão. Eu já fiz muito isso. Já chegaram para mim, mas é, você falou assim de mim para o fulano? E aí não tem jeito de fugir. Falei, cara, falei. E aí vem a pergunta, por que que você não falou isso para mim? Por que que nós fazemos isso? Porque nós somos um bando de gente que não saiu da fralda. E aí nós queremos edificar uma igreja de vencedores com um bando de gente imatura. Entende? Pastor, fulano falou isso de você, o que que você acha? Não acho nada. Talvez eu passe a achar o dia que ele fala para mim. Eu não tenho que tratar a conversa terceirizada. Eu já estou com 43 anos. Se eu viver como viveu meu pai até os 80, eu só tenho mais 37 anos de vida pela frente. Eu não posso jogar fora esse restinho de vida que eu tenho. 37 anos passa assim. Tem que amadurecer. Então, regra inicial, nunca fale de alguém, fale para alguém. E só fale algo de alguém se você for homem ou mulher suficiente para sustentar na frente dessa pessoa. Aí você pode até pensar em falar. Isso é maturidade relacional. É um absurdo o quanto somos imaturos. Como pastor, há 23 anos do ministério pastoral, eu cansei de receber homens pedindo que eu falasse para suas esposas aquilo que eles não têm coragem de falar. Agora preste atenção, se nós estamos num casamento e onde o marido não é capaz, não é homem o suficiente para poder conversar com a sua esposa, por que que eu que tenho que ser? Por que que mulher pede para Jaque, ou para mim, ou para quem quer que seja, conversa com meu marido? Ué, tem um negócio errado aqui. Isso é imaturidade. Maturidade relacional. Nós precisamos ter maturidade para manter os relacionamentos. Eu tenho que confiar em você. Você tem que confiar em mim. Pastor, como é que se estabelece? Como é que se estabelece, então, confiança relacional? Como que eu, pastor, vou confiar em alguém? Como que se estabelece confiança e maturidade relacional? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. A receita do relacionamento que dura está em 1 João, capítulo 1, verso 7. Sabe o que está escrito lá? Se andarmos na luz, como ele na luz está. E aí o que acontece? Não é temos, é mantemos. Ter comunhão com alguém não é difícil. Manter a comunhão é que é a questão. Mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual que é a receita do bolo do relacionamento maduro? Diga comigo, andar na luz. Pensa comigo, mulherada. Se até hoje você precisa chegar em casa com sacola escondida para seu marido não ver o que você comprou, você é o quê? Você é uma menininha que casou, está brincando de Barbie até hoje. Se como marido eu tenho que esconder senha do celular da minha esposa, o que eu sou? Eu só sou uma criancinha que colocou uma aliança na mão esquerda. Se eu sou um homem que depois de casado preciso manter pornografia para manter minha virilidade sexual, eu só sou um bebezão que disse sim a uma mulher. Eu não tenho maturidade relacional. Quem é um homem casado mexendo com pornografia? É um adolescente que paga as contas de uma casa. Só isso que ele é. Precisa de maturidade. Então, primeira coisa que nós precisamos, primeira coisa, não estou falando na ordem, não importa a ordem, nós precisamos de maturidade relacional. O que que deve produzir nossos relacionamentos? Diga comigo, bondade, agradabilidade, unção, E diga comigo, e separação do que é bom e ruim. É o orvalho de Hermon. Quando nós formos maduros no nosso relacionamento, o mundo vai olhar para nós e vai dizer assim, ele vai dizer duas coisas. Vai dizer, não vamos andar no meio daquele povo não, porque andar no meio daquele povo é treta. Eles andam tão reto que não tem jeito de mexer com eles. Ou eles vão dizer, eu quero viver a vida que eles vivem, porque eles se parecem com alguém que é muito superior do que a gente. Eles têm um brilho diferente. Mas não, o mundo não quer porque a gente é imaturo. Não tem diferença. Tem fofoca no mundo, gente? Olha como é que as coisas são complicadas. O mundo tem fofoca? Sim ou não, gente? Vou te fazer umas perguntas sem entender. O mundo tem fofoca? O mundo tem mentira? O mundo tem corrupção? O mundo tem engano? O mundo tem separação? Na igreja tem tudo isso que eu falei que tem no mundo? Então, quem está mais parecido com quem? Por causa da nossa imaturidade relacional. Nós precisamos ter maturidade relacional. Eu preciso me dar bem contigo. Nós chegamos num ponto na igreja que nós somos uma igreja de discipulado, nós somos uma igreja de células. Chegou um ponto que tem gente que a gente fala assim, não, eu não posso falar isso com essa pessoa porque ele vai ficar ofendido. Nós estamos restringindo o discipulado. Porque eu não sou maduro para ouvir algumas coisas. O meu pai, dentro da sua simplicidade, quando ele via alguém com uma atitude matura, ele chamava a gente de moleque. E chamava a mim, o obreiro que estivesse na frente. Assim, deixa de ser moleque, rapaz. Tinha gente que ficava brava com ele. Mas, na verdade, era moleque mesmo. Não cresceu. Saiu das fraldas. Não é? Por que que hoje tem um bando de homem aí que sofre na mão da sua esposa? Porque ela tem que tratar você como um filho, porque você é um bebezão que não cresceu até hoje. Ela não acha que é sua esposa. Vai por mim, ela está achando que é sua mãe. E a mulher que é infantil, ela quer relacionar com um cara que vai sustentar os anseios da puberdade adolescente com ela. Ela não amadureceu. Não amadureceu. Nós estamos vivendo uma geração de jovens que quer sexo, mas não quer casamento. Que quer diversão, mas não quer seriedade. Por quê? Porque é um bando de criancinha. Falta de maturidade relacional. Mas a palavra de Deus está dizendo, está aberta aqui na minha frente, até que vocês sejam maduros e completos. Esse é o objetivo do Evangelho. Diga graças a Deus. Quando a gente vê que tem um problema relacional, nós vamos ver na queda de muita coisa. Por exemplo, quando eu me associo com a pessoa errada, quando eu me associo com gente que não me projeta, eu me torno igual a ele. Eu vou falar de parcerias bíblicas que deram errado, de propósito, e só uma que deu certo. Teve três caras que se juntaram na Bíblia. Eu não sei quem juntou, quem foi o mentor da ideia, mas esses três se juntaram, Datã, Coré e Abirão. Eu tendo a pensar, pelo livro de Números, que foi Datã, que ele é citado primeiro. Agora, pensa, gente, três caras se reúnem e falam assim, gente, vamos fazer um movimento. Qual que é o movimento? Nós precisamos derrubar Moisés. Mas por que você quer derrubar Moisés? Ah, porque Deus não fala só com ele, fala com a gente também. Moisés está querendo o quê? Ele está achando. E eles ainda perguntam, olha a pergunta idiota. Quem te fez líder sobre nós? Foi a pergunta de Datã, Coré e Abirão. Quem te pôs por nosso líder? Quer dizer que o cara para tirar eles do Egito serve, para abrir o mar serve, para trazer maná serve, para abrir o mar para eles serve, para tirar água da rocha serve, mas para conduzir na caminhada não serve? Aí eles se rebelam. E o texto final diz que a terra abriu e engoliu vivo Datã, Coré, Abirão e todos com eles estavam. Então tem parceria, tem relacionamento que vai culminar na terra te abrindo e te engolindo. Porque são parcerias que não te promovem, não te projetam, não te melhoram. Você precisa ter maturidade para entender isso. Restrinja, elimine, cancele todo relacionamento que não torna você uma pessoa melhor para Deus. Corta, elimina. Meu pai, muito safo, muito inteligente. Eu estava contando isso de manhã. Teve uma época da minha vida, um longo período, foram 3 ou 4 anos de período assim. Eu fui estudar à noite, porque o curso que eu queria fazer não era faculdade. Na época, quando o segundo grau, ensino médio, oferecia curso técnico. E a minha irmã falou assim, faz esse curso técnico que é melhor do que o científico. Eu falei, beleza, ele só tem um problema, ele não é 2, ele é 3 anos, só tem à noite. Eu sentei com meu pai, falei, pai, eu estou querendo estudar à noite. Ele sentou comigo, ok. Você precisa levar uma vida disciplinada. E meu pai, muito inteligentemente, colocou uma disciplina para mim, uma atividade disciplinar espiritual para mim. Ele falou assim, já que você vai estudar à noite, eu quero te pedir uma coisa. Você vai liderar a oração todos os dias na igreja, de segunda a sexta, de 11 à meia-noite. Fechou. A aula acaba 10h30, pego minha bicicleta, era aqui no centro, estudava na ilha no centro, bicicleta 10 minutos. Acabava 10h30, 10h45, 10 para as 11 eu já estava na igreja. E aí foi durante 3 anos, liderando a oração de 11 horas, né? 11 à meia-noite. E aí, um dia meu pai chegou para mim e falou assim, Moisés, os irmãos que estão orando com você, falaram que já teve umas 4 ou 5 vezes que você chegou 11h10, 11h15, o que está acontecendo? E aí o bebezão aqui falou o quê? Para fugir da responsabilidade. Eu uso esse mesmo exemplo para o ponto final que eu vou falar hoje. O bebezão, que na época eu era, falou assim, e pai, esse povo conversa fiado demais. O povo conversa fiado. Mas não era fiado, era verdade. E por que eu estava chegando tarde? Porque eu estava me envolvendo em más conversações. Estava saindo da escola à noite, não estava mais montando na bicicleta e vindo. Estava vindo a pé, atravessava a ponte da ilha, vindo conversando com os coleguinhas. Vinha conversando com a turma, eu já tinha o quê? 16 para 17 anos. E aí começou, esse período durou umas 3 ou 4 semanas. Eu comecei a gostar de má conversação. Eu comecei a rir de piada imoral. Eu comecei a rir de camarada mexendo com mulher na rua. O cara mexia, eu kkkkk. E aquilo veio o quê? Me contaminar. E aí o meu pai ficou calado. E aí durante alguns dias ele fez diferente. Ele não me arguiu, ele foi para a porta da igreja. E ele me pegou em flagrante, chegando 11h10. E ele me perguntou, por que você está chegando nessa hora? A igreja tinha que ser aberta antes das 11h, você sabe disso, os irmãos estão aqui. Tem gente que pega ônibus para vir nessa oração. Cadê a sua responsabilidade? Mas todo bebezão, quando confrontado, faz o quê? Quer desistir? Quer fazer alguma coisa? Veio em mim dois pensamentos. Dois pensamentos. Primeiro foi um pensamento medíocre, de toda pessoa que é imatura. Que é o quê? Rapaz, eu estou vindo todo dia orar na igreja, 11 à meia-noite. Olha o meu orgulho. Eu sou um jovem de 17 anos. Podia estar fumando, podia estar isso, podia estar aqui. Estou aqui orando, meu pai me dando bronca. Por causa de 10 minutos de atraso. Esse foi o primeiro pensamento. Segundo pensamento foi... essa foi a primeira coisa que eu queria falar com ele. A segunda coisa que eu queria falar com ele foi o quê? Ô pai, já que está ruim para o senhor, arruma outro para fazer, porque todo imaturo faz isso. Quando é confrontado, quer desistir daquilo que está fazendo. E quando eu pensei nessas duas coisas para falar, meu pai, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, colocou a mão no meu ombro e olhou para mim e falou assim, meu filho, você é uma benção. Deus te levantou. Mas isso aqui que você está fazendo não pode ser um peso, deve ser um privilégio. Você vê isso como um privilégio? Ele me desmontou naquele dia. E aí ele usou as palavras de Eliseu para Geazi. Ele olhou dentro do meu olho e ele falou assim, não precisa me falar o que está acontecendo. O meu espírito andou com você onde você está. Ter pai que ora é uma benção. Depois daquele dia, nunca mais ele precisou chamar minha atenção para nada. Sabe por quê? Porque eu entendi que imaturidade relacional pode te levar para o buraco. Se a parceria com que você faz com alguém não te projeta para mais perto de Deus, há algo errado nisso aí. Meu pai nunca me proibiu de nada, nunca me proibiu de fazer nada. Meu pai me incentivou a estudar, fazer esporte, divertir, ter comunhão. Meu pai sempre me incentivou. Nunca fui um crente retardado nem habituado. Mas eu preciso ter maturidade para saber até onde as coisas vão. Quem está me entendendo, diga amém. E agora eu quero fazer uma lista pequena. Ela era grande quando eu comecei a escrever. Eu extraí dessa lista as coisas principais. Quais são as marcas de uma pessoa imatura emocionalmente e intelectualmente? Quais são as marcas principais? Tem dezenas. Mas eu pensei as principais na Bíblia para a gente fazer uma reflexão aqui hoje. Eu comecei a ler algumas pessoas, e eu não falei das outras parcerias, né? Mas tem Nadab e Abiú. Olha que parceria ruim. E aí, mano? Bom dia, mano. Mano, acordei com uma vontade de quê? Está no livro de Nun. Ô, mano, o que você está aprontando aí, mano? Eu acordei com a vontade de queimar um fogo diferente. O que você acha da gente pôr uns componentes diferentes no fogo? Ah, bicho, eu acho da hora a ideia, né? Que a gente queima esse fogo. Todo dia é o mesmo fogo. Tu, a Bíblia diz que o fogo saiu e consumiu os dois. Não queimou a roupa, queimou os dois. A roupa deles estava lá. Tem gente que só está do seu lado para que você seja consumido, e não é pela glória de Deus. Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, mano, chega aí, chega, fala minha irmã, mais velhos do que Moisés. Fala meu irmão, aqui, quem que o nosso irmão está pensando que é? Que foi Miriam? Mãe, você, gente, com todo respeito aqui, não tem como pejorativo. Se fosse na linguagem de hoje, a tradução daquele texto, eles falariam assim, você viu a neguinha que o nosso irmão casou? Naquela época já tinha racismo. Moisés casa com uma etíope, uma cuxita. E o texto diz que eles quiseram tocar na moral de Moisés por causa da mulher que ele casou com ela. E aí, meu irmão, sabe o que, que o texto diz, bíblico diz? Moisés não ficou sabendo disso, não. Moisés nem soube disso. A Bíblia diz assim, então o Senhor ouviu. E o Senhor disse a Moisés, chama seus dois irmãos aqui na entrada da tenda. Quando eles chegaram na tenda, na porta da tenda, Deus falou assim, para aí na entrada. Porque com ele eu trato aqui dentro, com vocês eu trato aí fora. Os irmãos se juntaram imaturamente para julgar o casamento do irmão mais velho. O irmão mais novo. Por quê? Deve ser que era difícil para ele ser liderado pelo irmão mais novo. Mas relacionamentos imaturos produzem isso, produz murmuração, produz chateação. Você tem que ser maduro como Jó, que quando a mulher tentou falar besteira, ele disse, como uma louca fala, aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não pôdes tu aceitar? Deus me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu vou te mostrar uma observação. Me mostra no restante do livro de Jó, a mulher de Jó abrindo a boca de novo. Porque quando alguém imaturo se encontra com alguém maduro, ele não tem mais autoridade para falar bobagem. Então, nós precisamos ter esse tipo de entendimento, maturidade relacional. Você está indo bem? Quem está andando com você está te projetando ou está te afundando? Tenha discernimento disso. Você pode ver que dentro da igreja, toma cuidado com quem te chama mais para lanchar do que para orar. Toma cuidado com quem te chama mais para pizza do que para o joelho. Ô, pastor, não pode comer pizza? Não pode, deve. Não pode comer hambúrguer? Não pode, deve. Não pode rir com os irmãos? Não, deve. Mas até onde isso está te projetando? Quando alguém só me convida para o social, eu fico um pé atrás com aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem interesse no meu crescimento espiritual. Então eu preciso ter esses pontos de discernimento. Fala com o seu irmão aí que está do seu lado. Vamos crescer. Diga para ele, o projeto de Jesus é tirar essas fraldas que você está usando. Aleluia. Por que que a gente põe fralda em criança? Para ele não fazer o que tem que fazer aonde? Em cima da gente. É por isso. Vamos para as marcas. Estou preocupado com vocês, o negócio começou a engrossar demais, né? Mas não tem problema não, vocês gostam. Vamos lá, rapidinho, marca de gente imatura, diga comigo, insegurança. Diga comigo, gente inseguro, faz outro inseguro. Vou te mostrar uma pessoa insegura. Rei Saul, brotou um gigante lá na porta dele. Ele tinha armadura, tinha estatura e tinha experiência. Ele ficou inseguro, não, luta ou não luto, luta ou não luto, luta ou não luto. O texto diz assim, ó. Sabe o que, que o texto diz? Então, todo Israel temeu. Por causa da insegurança de um rei, uma nação temeu. Gente imatura é insegura, gente. Inseguro consigo mesmo. Inseguro com o que é, com o que tem que ser. Com tudo. É inseguro desde a aparência até a essência. Eu ando pelo Brasil aí, e tem pregadores que medem o termômetro da sua mensagem com o tempo, o tanto que a igreja grita enquanto ele está pregando. E até pregador falou isso comigo. Uma igreja, enquanto eu estou pregando, me incomoda se ela fica calada. Eu falo assim, eu gosto quando fico calado, que é bom que me atrapalhe. Eu já fui em igreja pregar, que os irmãos não deixavam. Teve uma igreja que eu fui pregar, eu falei com a irmã, irmã, glorifica depois, termina de ouvir o que eu tenho para dizer. Mas fala a verdade, se eu estou falando, você fala junto, você vai me entender? Tem hora que eu posso glorificar, vocês dão uns glórias a Deus aí, é bonito. Isso é bonito para o ego, é bacana. Eu não posso me mover por isso. É porque gente que é assim, a gente insegura. Uma mulher casada insegura, amor, estou tão triste hoje. O que foi, amor? Você não falou que me ama. Pelo amor de Deus, gente. Vou aproveitar que a Jaque não está aqui, vou queimar o filme dela agora. A gente resolveu isso muito cedo, hoje ela brinca isso comigo. Lá no começo do casamento, um dia nós estávamos deitados de boa no sofá, vendo alguma coisa na televisão. Ela parou assim, olhou aquele olhinho brilhando para mim. Falou, amor, você me ama? Falei, não, casei com você por causa do dinheiro, que eu nunca vi. Por causa da sua herança. Gente insegura é um problema. Não estou falando que ela é insegura, essas brincadeiras a gente tem desde sempre. Gente insegura consigo mesmo é imaturo demais. Ele faz de tudo para ser aceito. Você tem que fazer de tudo para ser aceito por Deus. Tem gente que tudo que ele pode ser usado, tem gente que acha que vai ser aceito. Deixa eu falar uma coisa, se a igreja, se os seus irmãos só andam com você por causa dos seus talentos e dons, você tem um problema tão sério, porque o dia que os seus talentos e dons não servirem para eles, vai acabar, né? Todo mundo quer andar com quem canta bem, com quem toca bem, não sei o quê, não sei o quê, com quem profetiza, com quem revela, com quem lê a Bíblia, com quem prega bem. Meus irmãos, a gente nunca pode sustentar os relacionamentos que a gente tem por aquilo que a gente faz. Jesus não perguntou para os seus discípulos assim, o que vocês acham do que eu estou fazendo? Jesus perguntou para eles assim, quem eu sou para você? Porque o que ele é mais importante do que o que ele faz. Então, gente insegura está sempre transmitindo insegurança. Por exemplo, você não precisa perguntar para ninguém se você está gordo, é só você ver se a roupa já não está mais servindo. Simples! Você está achando que eu estou gordo? Não, de maneira nenhuma. Você está parecendo um colchão amarrado pelo meio, mas está bem. Está inseguro, por quê? Gente insegura precisa de afirmação o tempo todo. Eu não presto. Eu amo afirmar as pessoas. Amo falar que é bíblico, eu gosto, não faço força nenhuma para isso. Mas não tenta tirar um elogio desviado da minha boca, não. Igual um dia uma irmã, muito tempo atrás, isso aqui era piso de cinza ainda, não tinha nesse aqui. A irmã pintou o cabelo feio, mas feio. Não tem aquele negócio que a gente passa no chão, que vem de xadrez? Quem conhece xadrezão? Parece que ela tinha pintado o cabelo com aquilo. E não combinou, não. Ela chegou com o marido dela ali na porta. E eu estava na porta. E a Jaque chegou para mim e falou assim, amor, ela me conhece. Ela olhou só para mim e falou assim, fica calado. Eu falei, que eu estou falando, poxa? Ela, eu te conheço, fica calado. E aí, todo mundo, paz, querido, paz. Mas eu falei, eu prometo, eu fico calado. Então, chegou o irmão, o marido dela, atrás dela. E ela abraçou a Jaque, oi, Jaque, querida, amor, não sei o quê. Ô, meu pastor amado. Quando ela falou, meu pastor amado, o que ela fez? Ela meteu a mão no cabelo aqui assim, ó, e virou para mim e falou assim, pastor, você viu meu cabelo? E como eu sei que o senhor não fala mentira, o que o senhor achou? A Jaque estava com a mão por fim. Eu disse para ela, ela perguntou, amor. Ela olhou assim, por quê? Está feio. E eu disse para ela assim, devia pegar quem fez isso com você, amarrar no tronco e dar um couro. Sabe qual que é o problema da imaturidade? Quem estava atrás dela? Quem estava atrás dela? E o que, que o marido está fala fazendo? O cara não teve coragem. Ô, gente, é ruim. Se a minha mulher dá uma navaiada, eu não falo com ela. Mas eu falo lá na bucha. Fala ou não fala, Eliane? Eu falo na lenha. Não tem problema. Porque quem é maduro não é inseguro. O mundo não tem medo de ser mundo. Por que nós temos medo de ser cristão? O mundo é extravagante nas suas inseguranças. Esse tempo que teve aqui esse torneio de faculdade aí na cidade, eu levantei sábado cedinho para jogar bola. Quando eu estava andando no centro da cidade, gente, sangue de Jesus tem poder. Eu vi de tudo. Quando eu entrei ali para o bairro de São Paulo, eu vi menina só de calcinha na calçada, caída de droga. O campo que eu estava jogando ia ter um jogo da universidade. Chegou a menina lá no campo de topless. Falei, gente, que povo inseguro que precisa de afirmação o tempo todo. Gente insegura é gente imatura. Então nós precisamos ser maduro para não ser inseguro, irmão. Por causa de um rei inseguro, uma nação quase caiu. Mas quem é seguro fala assim, fica tranquilo que eu vou matar esse gigante aí. Mas você é criança, você é pequeno, eu mato urso e mato leão. Mas eu sei quem eu sou. Não importa quem o outro seja, eu sei em quem tenho crido e quem é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, penso e imagino. Você vê que o tempo todo Davi não foca em quem era o Golias. O texto começa narrando um gigante de 3 metros, valente desde a sua mocidade, só a ponta da lança dele pesava 7 quilos, só a ponta da lança de Golias, 7 quilos, fora a caneleira, fora o capacete, fora o peitoral, fora tudo. E Davi não olha para ele e fala assim, eu sei que sua ponta de lança tem 7 quilos, eu sei que sua caneleira tem mais 5. Não, ele fala assim, você vem contra mim com a espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Gente segura anda naquilo que Deus é para ele. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Eu amo gente segura. Tem um negócio que eu canto, que eu falo aqui, que é engraçado. Todo mundo ri quando eu conto, mas eu vou te mostrar o lado inverso. Eu já fiz muito casamento, E esse negócio de beleza é relativo. O bonito e o feio é só para nós. Já diz o ditado, cada panela tem sua tampa. Eu já fiz casamento de gente feia. Tá vendo, Cezinha? Vocês são terríveis. Mas o dia eu fiz o casamento, assim, vou usar uma expressão para você entender o exagero. Se, o dia do casamento é o dia deslumbrante da mulher. Ela veste de noiva, maqueia, penteia, produz o cabelo, calça a melhor sandália que ela pode comprar, veste o melhor vestido que ela pode alugar. É o dia de princesa da mulher. Agora, pensa comigo, se no dia de princesa da mulher a mulher ainda consegue ficar feia, é porque tem um negócio com ela. Mas independente se todo mundo estava achando ela não tão bonita como deveria ser, tinha duas pessoas no auditório que estavam felizes. Primeiro ela era. Ela entrou, meu irmão, como se estivesse ganhando um Oscar. Entrou poderosa aqui na igreja. Entrou imponente. Me lembrei dela até de Encantares. Quem é essa que vem com um exército de bandeira? É. Entrou entrando. Ó. E aí a outra pessoa era quem estava do meu lado, que era o noivo. E o noivo me cutuca e fala assim para mim, pastor, fala a verdade. Irmão, nunca me fala isso. Nunca me peça isso. Fale a verdade. Que eu vou ter que falar. Então, só que nesse dia não teve como eu falar com a irmã do cabelo. Ele me cutucou, irmãos, com os olhos brilhando. Quando ela entrou, abriu a porta ali, não era nem aquela porta, era um portão que corria. Ela entrou ali dentro, meu irmão. E ali, e ele do lado, os olhos brilhando, começou a descer uma lágrima que ele virou, fala a verdade, pastorzão, o senhor já viu um trem mais lindo no mundo do que esse? Não tinha insegurança, podia qualquer pessoa falar, ela não está tão bonita, ela é feia, não gostei da maquiagem, mas quem tem segurança não é abalado, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que permanecem para sempre. Não podem ser abalados. Gente madura é gente segura. Segurança não é burrice. Tá? Tem gente que ele mostra uma segurança, mas a segurança dele é burrice. Insegurança é coisa de gente imatura. Outra coisa é coisa de gente imatura. Nosso tempo, inconstância. O que é inconstância? É nunca conseguir terminar o que começa. Nós somos parecidos com Jesus. Jesus disse, eu sou o alfa e o princípio e o... O que ele está dizendo para você? Eu sou um Deus de obras concluídas. Tudo que eu começo, eu termino. Gente imatura nunca termina o que começa. Gente imatura nunca termina o que começa. Porque não tem maturidade para terminar. Tem maturidade para suportar o processo. Por isso que ele quer fazer o quê? Atropelar tudo que ele puder atropelar para conseguir resultado rápido. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Quantos de vocês estão aqui nesse auditório e têm consciência que estão acima do peso? Levanta a mão. Tem gente mentindo, todo aqui olhando, tá? Quem tem consciência que está acima do peso? Eu estou acima do peso. Beleza? Você ficou acima do peso de ontem para hoje? Então por que você quer emagrecer de amanhã para depois? Aí entra num monte de bobajada. Nós precisamos do quê? Quando a gente quer emagrecer, a gente precisa passar por um processo de mentalização que eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar meus hábitos. Mudar hábito não é fácil não, gente. A melhor coisa, qual que é das melhores coisas do mundo? Eu tenho dúvida, qual das duas é melhor? Comer ou dormir? Eu não sei diferenciar. Se eu durmo, eu estou bem. Se eu como, eu também estou bem. Mas aí, quando você passa por uma mentalização, é difícil. A coisa mais horrorosa do mundo está um prato maravilhoso de quê? De taioba, alface, hortaliça, couve na sua frente. E você sonhando com uma feijoada. Aí, o que você faz? Vou comer couve e enche de feijoada. Ainda fala, estou comendo saudável. Mas a gente é inconstante, por quê? Porque a gente não é maduro para mudar a mentalidade. Eu estou falando de uma coisa besta. Agora, pensa no mundo espiritual. Por que você começa a oração e não termina? Por que você começa a voto e não termina? Por que você começa a ler a Bíblia e não termina? Porque é imaturidade. Todo imaturo não tem prioridade. Ele vai fazendo uma coisa. Todo dia ele tem um trem novo para fazer. Ele não é constante. Deus está querendo contar com gente constante. Deixa eu te falar por quê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pode começar um projeto a longo prazo com você? Dizem os historiadores que Noé passou 120 anos para construir a arca. Ele ouviu a voz de Deus a primeira vez aos 500 anos. Se isso é verdade, 120 anos construindo o processo da arca, eu fico pensando nos crentes de hoje. Se a arca não fosse para o mês que vem, Deus não ia conseguir, não. Não, você anda... Veja bem, sabe o que me impressiona em Noé? É Deus chegou para ele e falou assim, eu vou acabar com a humanidade, vou vir fazer chuva e eu quero que você construa uma arca para mim. Beleza, beleza. Como é que vai ser? Assim. O texto bíblico não diz em nenhum momento que Deus voltou a falar com Noé no processo da construção da arca. Sabe por quê? Deus gosta de gente que só precisa de uma palavra para fazer o que tem que ser feito. Só uma palavra. Só uma palavra. Gente madura é gente constante. Aleluia. Aleluia. Quem é casado aqui, levanta a mão. Pega a sua aliança aí, tá de aliança? Se não tiver de aliança, olha para a sua aliança. Esquece sua esposa e seu esposo, olha para a sua aliança. Diz assim, olhando para a sua aliança, fala assim, eu vou terminar o que eu comecei. Só uma coisa termina, a morte. Porque você prometeu amar essa pessoa até que dia? Então termina o que você começou, faz favor. Termina o que você começou, faz favor. Outra coisa de gente imatura, destempero contínuo. O que é destempero contínuo? Eu chamo a pessoa que tem o espírito do Pato Donald. Quem é a pessoa que tem o espírito do Pato Donald? O Pato Donald ficava irritado com qualquer coisa. Pato Donald ia parafusar um parafuso, se ele não conseguia, ele ficava vermelho. A gente já não entende o que o Pato Donald falava. Depois que ele ficava nervoso, era pior ainda. Tem gente que tem destempero com qualquer coisa. Por causa de maturidade, você perde o seu controle. Calma. Calma. Um dos maiores instrumentos do Espírito Santo aqui em Valadares para nos moldar, sabe o que, é que tem sido? O trânsito. Valadares tem muito carro para pouco motorista. Irmão, se tem um bicho aqui em Valadares, você é assim, meu irmão, eu te admiro. Uma das pessoas que mais tem fé em Valadares, sabe quem são? Os motoqueiros. Motoqueiro é um bicho de fé. Ele entra no meio dos carros assim, falando, não vai entrar, não vai fechar. Não vai bater. O bicho que tem fé é motoqueiro. Eu não serviria para ser assim, mas a pessoa destempera. Vocês ficaram sabendo, alguns anos atrás, um senhor, ali no anel rodoviário que foi construído, subindo ali para o Coelho de Nice, da 7 de setembro, vocês ficaram sabendo de um senhor de 63 anos, que na subida do viaduto, desceu do seu carro e deu 4 tiros na cabeça de um motoqueiro? Já tem alguns anos isso. Por quê? Porque o cara veio piscando, veio não sei o quê, veio buzinando, esculhambando o velho, parou o carro, desceu e queimou o cara em pleno viaduto. Não aguentou, estava sofrendo tanta pressão por alguma coisa. Quem tirou ele do sério não foi o motoqueiro. O motoqueiro só ferveu o leite para entornar. Então, deixa eu te falar, se você está percebendo que a coisa está fervendo, vai para um canto, se silencia, vai para dentro do esconderijo do Altíssimo, fica de boa, não abra a boca para falar algo que a sua boca vai, sua mente vai arrepender. Segredo para você não ser um destemperado. Ore a Deus e peça, Deus, faz assim, faz igual eu faço desse jeito, é o meu movimento mental, Senhor, troca aqui agora, que a minha boca seja mais lenta que meu cérebro, minha boca não pode ser mais rápida que a minha cabeça, o problema de muita gente é que a sua boca é muito mais rápida que a sua cabeça, você tem que ser maduro. Teve uma época que eu falava toda hora, hoje tem coisa que eu vou falar, começa a contar, porque deixa eu te falar, uma vez perdeu o controle, pode te gerar um arrependimento para o resto da vida. Deixa eu só te falar uma coisa, desculpe, não me tenha como alguém que está sem pudor aqui, mas eu preciso ser dramático para te dramatizar. Um belo dia, Davi raciocinou mais com a cabeça sexual do que com a cabeça intelectual. E por causa desse destempero, ele destruiu uma geração. Moisés, o grande Moisés, porque perdeu o tempero, quando Deus falou assim, fala com a rocha, ele não aguentou a pressão, ele bateu. Por causa disso, Deus chamou ele e falou assim: você não vai entrar na terra. Moisés perdeu a caminhada de 40 anos, por causa de um momento de destempero. Moisés não foi o único momento que eu vejo que Moisés não... O cara que aguentou tudo, aguentou os irmãos falando dele, aguentou o líder afrontando ele, não aguentou o povo perturbando ele por causa de água. Um momento, um minuto. Deixa eu avançar, porque já avançamos o tempo. Marca de gente que é imaturo, diga fuga, vive fugindo. Tem gente que inverte aquele ditado. Ele fala assim: não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tem gente que a vida dele é assim: não deixe de fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ele inverte, ele está sempre empurrando, está fugindo. Tem gente que tem tanto medo de tudo que qualquer conversa ele foge. Eu fico escandalizado. Pai fala assim: preciso conversar com você. Ai, meu Deus do céu, misericórdia, o que é que deve ser? Pastor fala com a gente: rapaz, estou precisando falar com você. O que foi, pastor? O que foi? O que eu fiz? Eu já falo assim: você sabe o que você fez? Só para pesar a mente do indivíduo. Para de fugir. Quem aqui já fugiu de alguma situação? Levanta a mão. Beleza, obrigado. Quem aqui resolveu? Levanta a mão. Resolveu fugir? Não resolve fugir. É isso que eu perguntei. Desculpa, fiz a pergunta errada. Fugir resolve, gente? O velho ditado diz, né? Se correr o bicho, se ficar o bicho, tem que enfrentar o negócio. Você sabe que a maioria das pessoas que morrem por uma doença terminal podia ter evitado. Ele só tinha medo de ir no médico antes. Está fugindo. Está fugindo. Tem gente que tem medo de exame de sangue. Não, vou fazer exame não. Eu tenho certeza, na hora que eu fizer vai dar ruim. Gente imaturo, enfrenta. Enfrenta. Tem gente que foge de tudo. Você está devendo, telefone toca, meu irmão. É o cobrador, atende. Não vai resolver. Tem gente que é tão besta que ele fica: ah, aqui, ó, só fica me cobrando. É claro, deve. Você quer ter direito devendo? Não. Deixa eu ir para o último ponto. Gente imatura, e aqui para mim é o mais grave. Esse é o último ponto de hoje. Gente imatura transfere culpa. E aqui é o ápice da imaturidade. Vamos pensar nisso. De quem é a culpa? Eu sei que você, por prevenção, já está falando: ah, pelo que o pastor Moisés vai falar, é minha. É isso mesmo. Toda pessoa imatura tem uma marca inconfundível: transferir culpa. E para piorar, ele não só tercere, ele terceiriza aquilo que ele tinha que fazer para o outro. Ele culpabiliza o outro por aquilo que é a responsabilidade dele. Eu não tenho dó de ninguém. 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 Primeiro dia de aula na faculdade de Direito, o professor leu um dos princípios universais do direito. Qual que é um dos princípios universais do direito? Ninguém pode descumprir a lei alegando desconhecê-la. Eu falei: é mesmo? É mesmo, professor? É, Moisés. Ô, professor, mas vou falar uma coisa. Quem conhece lei é só advogado, juiz, promotor e agente da lei. Então, como é que eu posso cobrar de alguém que não é um agente da lei que ele está descumprindo a lei? Aí ele virou e falou assim: e quem disse para mim que... Ele falou assim: quem disse para você que Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, Código do Trabalho, CLT, só está disponível para vender para advogado, juiz? Aí não, pessoal, é apelar, né? Quem em sã consciência vai chegar na livraria e falar assim: eu quero uma CLT para conhecer os direitos trabalhistas? Ele falou assim: ok, mas todo mundo tem obrigação de saber a lei. Porque a lei é o que governa a sua vida. Porque quando você não conhece a lei, o que você vai fazer? Você vai terceirizar. É por isso que você contrata advogado. Por isso que existe a profissão de advogado. Do latim, advocare, aquele que intercede junto. O que o advogado faz? A caixa é você, o púlpito é o juiz. O advogado entra no meio para falar por você. Jesus é o nosso advogado. Só que diante de Deus, quando você chegar diante de Deus, você não vai falar assim: Deus, eu fiz isso por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos, por causa do pastor Moisés, por causa da casa da bênção, por causa da visão celular, por causa da minha célula, por causa de quem que você quiser. Não vai ter diante de Deus, porque a Bíblia diz que diante de Deus todos somos indesculpáveis. Deus viu, Deus ouviu e Deus sabe. Não vai adiantar. E aí o problema de gente imatura é que a culpa é de Deus, a culpa é do mundo, a culpa é da igreja, a culpa é do governo. Ele culpa todo mundo por aquilo que deveria ser feito e nunca fez para resolver o problema. Pessoas maduras não culpam o mundo. Pessoas maduras, eles encaram a situação. Vou te dar exemplos rápidos aqui, que eu quero orar com você. Jó. Você não vai ver Jó culpando ninguém pelo que aconteceu com ele. Eu já dei minha opinião pessoal sobre Jó. Se ela te servir, qual que é o meu problema com o livro de Jó? Ele devia ter só 6 capítulos, os 2 primeiros e os 4 últimos. Capítulo 38, 39, 40, 41, 42, o 1 e o 2, 7 capítulos. Mas Jó tem 42 capítulos de discursos tentando justificar o que não aconteceu. Eu, depois de ter lido o livro de Jó e amadurecido depois de 40 anos em algumas coisas, não amadureci em tudo, mas em algumas coisas, meus amigos chegassem para mim e falassem assim: Moisés, tudo que você está vivendo é por causa de pecado. E eu sei que não pequei, eu ia falar com eles assim: sabe como é que Jó ia resolver o problema do livro? Olhava para os amigos dele, o Eliú e todos os outros, beleza. Não ia ter mais conversa. O único problema de Jó foi isso. Porque Jó foi imaturo. E qual que é o papel do imaturo? Ficar o tempo todo tentando justificar. Gente, você não consegue explicar o inexplicável. Deixa eu te falar uma coisa. Se você passa a sua vida se justificando, você vai morrer. Porque para os inimigos não adianta, eles não vão acreditar. E para os amigos não precisa. Aprende a ser simples, a matemática é simples. Mas gente que não é maduro vive terceirizando a culpa. Vive culpando o outro. E o outro problema, gente imaturo quer terceirizar o que deveria ser feito. Onde entra esse problema de transferir culpa? Lá no Éden e Adão. O texto diz assim, ó, deixa eu pegar o pedestal aqui para você entender isso. Ó, pedestal aqui é a Eva. Ó, a Eva aqui. Não sei se ela era magrinha desse jeito, mas tudo bem. Pum, pum, pum. Eva, pega alguma coisa, tampa pelado, cobre, Deus está vindo. Adão, 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 cadê você? Ô Senhor, ouvi os seus passos no jardim, tive medo que eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Comeste da... Olha a pergunta de Deus. Comeste da árvore que eu falei para não comer? Essa é a pergunta, está clara. Qual o problema de interpretação da pergunta? Comeste da árvore que eu falei para não comer? Tem alguma dificuldade de entendimento? Adão era plenamente intelectual, gente. Tinha dificuldade nenhuma. Mas qual que foi a resposta dele? Igual uma criancinha. Qual que deveria ser a resposta? Sim, eu comi, fiz o que não devia fazer. A primeira resposta de Adão foi: a mulher que tu me deste. Ele colocou a culpa em Deus e na mulher. Porque gente imatura sempre transfere culpa. Por que que você é infeliz? Meu marido nunca me fez feliz. Por que que você é infeliz? Depois que eu tive filho, não tive mais tempo. Por que você é infeliz? Fui para uma igreja chamada Casa da Bênção, que só fala de chamada. Acabaram com a minha vida. Acabaram com a minha vida social. Desde que eu sou daquela igreja, minhas férias só tem 10 dias. E quando eu consigo tirar? Bem-vindo ao meu mundo. Sou pastor nessa casa, tem 4 anos e meio que eu não tiro férias. Sabe o que eu devia ter feito? Olha aqui para a Eva aqui, tadinha da Eva. Olha a Eva aqui. Adão, o que aconteceu? Se a Eva tenta falar um negócio, se Adão fosse homem, de verdade, naquele momento, sabe o que ele faria? Caladinho, entra aqui atrás de mim. Fui eu. Não andei com ela onde tinha que andar. Devia estar perto dela quando a serpente negociou com ela. Eu tinha botado a serpente para correr. Mas ela chegou com um negócio aqui e eu comi. Eu caí nessa conversa, culpa é minha. Ela não tem nada a ver com isso. Poupa ela. O que eu posso fazer com o senhor para resolver? Eu cheguei aqui primeiro. Eu sou responsável pelo Jardim. Mas não. O que ele faz? Coloca a mulher na reta. Porque todo homem frouxo
ele expõe a mulher no momento de dificuldade. Ele não é maduro para isso. Sabe o que aconteceu? Os dois foram para fora do jardim. Porque ele não tem coragem de assumir a culpa. E até hoje nós estamos lutando com esse negócio. Você precisa se libertar da síndrome de Adão. A culpa não é da Eva. A culpa não é do jardim. A culpa não é do fruto. A culpa é nossa. Por que você traiu sua mulher, vacaiada? Ó, pastor, você não conhece minha vida. 2 meses sem sexo, eu não aguentei. Então você está dizendo para mim que traiu sua mulher porque você não tinha uma vida sexual ativa com ela? É isso mesmo, ainda bem que o senhor me entendeu, eu te entendi. O senhor entendeu o quê? Por que o senhor acha que eu traí? Você traiu sua mulher porque você é um vagabundo, um frouxo, um imoral, um adúltero e um prostituto. Porque homem de Deus não é governado por essas coisas. Homem de Deus é governado por isso aqui. Um coração que quer. Irmã, por que você parou de estudar? Ah, porque depois que eu tive filho, eu nunca mais tive tempo. Não. É porque você pegou seus filhos e colocou na desculpa, na frente, e não está fazendo o que tem que ser feito. Gente imatura sempre vai transferir culpa a gente. Adão fez isso. Eu vou te mostrar o penúltimo, porque o último não precisa te mostrar. É só falar o nome dele, você vai lembrar quem é. O que ele fez? Davi, um dia, foi lá e fez o que fez. O pecado mais marcante da vida dele foi o adultério com Batseba e a manipulação da morte de Urias, capítulo 12, de 2 Samuel. Aí sabe o que é legal? O Natan chega para ele e fala assim: Davi, preciso te contar um negócio. Fala, profeta. Um cara, tem uma história aqui séria, um cara chegou de viagem na casa de um rico. Sim, esse rico tinha um monte de ovelha. Tinha um monte de quê? E esse rico tinha um vizinho que só tinha uma. E ele foi lá e pegou a única ovelha do vizinho, matou e deu de jantar para o viajante. Aí ele falou: o quê? O quê? Aí parece que ele fala que tem que ter uma restituição de 4 vezes. Tem no texto lá. Quer ver lá? Mas tomou a cordeira. Vai, desce o texto aí. Até bom que vocês já acharam. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse: Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Sentenciou. Próximo texto. Desce aí o versículo para nós. E pela cordeirinha, esse aí que eu queria. E pela cordeirinha deverá restituir 4 vezes, sentenciou. Aí o Natan fala assim: Davi, o cara é você. Foi onde o Roberto Carlos teve a inspiração para fazer aquela música. Esse cara sou eu. Esse cara é você. Quantas vezes ele falou que tinha que restituir? Sabe quantos filhos Davi teve que enterrar? Um menino de Batseba. Absalão. O filho que Absalão matou. Ele enterra 4 filhos. É só você pegar a sequência do texto. Ele enterra 4 filhos. Sabe por quê, meu irmão? A medida que você estabelece é a medida que você vai ser medido. Aí, você está vendo Davi? Está vendo o meninão Davi? O meninão Davi fala assim: vamos matar esse homem imaturo. Aí o Natan fala o quê? Tu és o homem, assim diz o Senhor teu Deus, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Vai descendo. Desce. Pode ir. Agora, pois, não se apartará a espada, esse é o boleto que ele vai pagar. Desce. A tua própria casa, desce. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel. Desce. Então disse Davi. O que disse Davi? Virou homem. Sabe por que eu sei que virou homem? Se é um menino aqui, sabe o que ele falaria? É porque você não estava no terraço. Você não viu a calcinha e o sutiã que ela estava usando. Quem mandou ela tomar banho naquela hora do dia? Isso é hora de mulher direita tomar banho? Eu não aguentei, pô. Eu sou homem. Eu tenho testosterona. Criança sempre faz isso. Mas agora virou homem. Pequei contra o Senhor, foi eu. Não foi a mulher, Foi ninguém? Foi eu.
E aí o que que acontece? Disse Natan também a Davi: demorou muito tempo?
O Senhor te perdoou.
Sabe por quê? Porque gente que é maduro não perde tempo em demorar a reatar o relacionamento com o Senhor. O Senhor já te perdoou. No mesmo instante, o Senhor te perdoou. Mas você vai pagar os boletos. O Senhor perdoou o seu pecado. Aí ele escreve para mim um dos 5 salmos mais bonitos que ele escreveu. Salmo 51 é o salmo desse tempo aí. Amadureceu. Pequei contra o Senhor. Não transferiu culpa. Agora, eu estou falando de Jó e Davi. Se eu investigar direitinho, eu vou achar a culpa em Jó. Davi, eu não preciso nem investigar. Mas e se eu te falar de uma pessoa que nunca teve culpa, nunca pecou e nunca fez o mal? De quem que eu estou falando? Hein? Mas na cruz do Calvário ele fez o quê? Ele assumiu a culpa de quem? Todo mundo. Sabe por quê? Porque Jesus é o filho maduro. Toda pessoa madura assume a culpa. Toda pessoa madura não fica justificando, porque ele quer chegar à estatura de varão perfeito. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos avançar? Vocês querem avançar? Deus está nos tirando das fraldas. Deus está nos tirando do playground. Deus vai entregar a cidade na mão de um povo. Não estou falando da casa da bênção. De um povo que é maduro. Aleluia. Um povo que é consciente, maduro das situações que estão entrando. Um povo maduro, um povo consciente. Ele está nos amadurecendo. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nosso Pai. Eu quero que vocês repitam essa parte dessa canção comigo umas 2 ou 3 vezes e a gente termina. Olha para esse texto. Põe aí para mim na tela, fazendo favor. Veja bem, um dos livros mais traumáticos da Bíblia é o livro de Abacuque. Profeta Abacuque sofreu, coitado. Eu não queria estar na pele de Abacuque. Porque a sentença de Abacuque é assim, ó. Olhou para Israel e falou assim: Israel, não tem jeito. Essa é a sentença. Não tem jeito. Os caldeus vão vir, o bicho vai pegar. Literalmente, se Abacuque fosse um cara da gíria, ele falava assim: minha profecia é, estamos lascados e não tem jeito. Só que Deus não estava trabalhando com a nação de Israel. Deus estava trabalhando com o profeta. E aí Deus mostrou tudo o que ia acontecer com ele. Israel ia ser invadido, saqueado, roubado, tudo isso. E Deus está mostrando isso para o profeta. E Deus está testando o profeta. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus te mostrasse um futuro de caos, qual que seria a sua reação? Você ia fugir? Você sabe que esse êxodo todo que está tendo o Brasil hoje para a Europa e para os Estados Unidos não é só por causa de condição financeira. É por causa de medo. É gente que não simpatiza com o governo atual, não gosta e tem medo. Aí foge. Foge porque a esperança dele está no quê? Dinheiro. Se Deus te mostrasse um futuro assim, como é que seria a sua reação? Abacuque viu. E eu vou te mostrar o que Deus extraiu de Abacuque. Uma música que a gente canta hoje, 5 ou 6 compositores fizeram música com o texto de Abacuque. Abacuque 3,17. Ele viu o caos, ele viu tudo acabando, e olha o que ele falou. Você vai ler comigo, Abacuque 3,17. Põe para mim, Abacuque 3, versículo 17. Vamos ler. Ele viu tudo acabando, ele viu tudo queimando, e aí o que ele fala? 1, 2, 3, vai. Diga comigo, acabou tudo. Aí o que, que ele fala? Eu vi isso tudo. E sabe o que, que eu vou fazer? Olha o que, que ele vai fazer, 18. Tô perdido, mas tem salvação vindo por aí. Só gente madura enxerga o que ninguém está enxergando. Gente madura enxerga o que Deus não está enxergando. Põe a sua mão no seu coração. Diga bem forte comigo, Espírito Santo. O Senhor conhece Jesus. Tu és um com Ele. O Senhor sabe como é Jesus. Então forja em mim o caráter de Jesus. Um filho amado. Um filho pronto. Eu preciso. Eu quero amadurecer. Me torna um cristão maduro. Me torna um ser humano mais maduro. Mais parecido contigo. Eu te peço, me ajuda. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus nessa hora.